Prêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Papo Copeiro. podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. Papo Copeiro, o podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.
Fala galera, vamos para mais um episódio do Papo Copeiro. Espero que todo mundo que está chegando já deixe o like, se inscreva se não é inscrito ainda. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, já vai ter a apresentação do convidado. Mas antes aí a gente vai falar dos patrocinadores. Vamos lá, Felipe, fala os patrocinadores para nós.
Vamos falar dos patrocinadores. Então o primeiro patrocinador, queria falar do... Você gostou desse logo? É lindo, né, Lotec?
É maravilhoso.
Lindo esse logo, né, cara?
Tem que mostrar logo, o logo, né?
Tem que mostrar o logo. Vamos mostrar o logo luminoso do Papo Copeiro. Foi feito pela Multiled Neon. Tu busca lá no Instagram, @MultiledNeon. E tu pode pedir o seu logo. Eles entregam frete grátis pra todo o Brasil, Lotec.
É, mano, é frete grátis pra todo o Brasil. É um logo que vocês podem utilizar pra festas, eventos, pra formatura, pra podcast, o lugar que vocês quiserem. Vocês vão lá, fazem o orçamento e eles entregam aí de graça pra todo o Brasil. E temos um outro patrocinador também, Felipeira.
É, nosso parceiro, né? Nosso parceiro.
Tá pra vir aí.
Tá pra vir aí.
Todo episódio a gente fala
é
isso, mas ele vai
historiador, vir. Gremista historiador.
Gremista historiador.
É o cara que tem mais uma coleção absurda de itens do Grêmio, né, Lotec?
Exatamente.
Muito mais que o Grêmio.
Muito mais que o Grêmio. É. Ele tem coisas ali que nem na Arena tem. Então, vai lá e segue, @gremistahistoriador, e também tem o @culturagremista. Esses dois perfis, eles estão, por enquanto, em construção ali, está tendo algumas mudanças no perfil, mas vai lá e segue, que logo, logo vai ter bastante conteúdo.
E também, se você quer ser nosso patrocinador, né, manda pra onde? Vamos mandar pro...
Quem sabe o Renato.
É, o Renato pode mandar pra onde você,
pera
patrocinador...
Peraí, botei o Renato errado,
onde que tem que mandar, Renato?
Pô, pode ter certeza que a gurizada do Papo Copeiro tá fazendo um projeto sensacional. Manda lá no e-mail, então. contato@papocopeiro.com.br.
E Renato, já apresenta pra nós aí o convidado.
Hoje eu tô ao lado de um grande jogador. Um cara que é fenômeno na internet. Com vocês, grande Will Duarte.
Pô, é difícil não ficar nervoso.
Né? O Renatão aí do lado.
Renato, dessa, né, cara?
Aliás, alô Multiled, mano, um pra mim aí.
Olha aí, ó.
Pô, lançar lá no meu quarto lá. Pô, prazerzão estar aqui, rapaziada. Prazerzão, vamos trocar aquela ideia sinistra.
É isso aí, vamos lá, vamos começar então. E a câmera já começou a dar uma ziguezinha, vou ter que dar uma olhada no que tá acontecendo ali. É. Mas vamos começar pelo início, né? O que te fez aí virar gremista? Qual foi a tua inspiração?
Cara, eu acho que eu vou dar a resposta que quase todo mundo deve dar aqui, que é o pai, né? Pô, o pai não tem como. Aí, o que acontece? Quando eu era pequeno, meus pais, eles se separaram, acho que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. E eu não era muito ligado em futebol, tá ligado? Aí, como a influência conta bastante, eu tinha um parceiro meu que morava na mesma rua, meu melhor amigo, pá. E ele era colorado. Pá. Aí Colorado, ele assistia muito futebol, eu não assistia tanto. Aí ele ficava na influência ali, tá ligado? Uhum. Ah, Inter. Eu ficava meio tipo, Grêmio, Inter. E aí eu nasci ainda na época ali, 2004.
Pá, nasci em 2004.
Ah, o Inter ganhando as porra toda, aí é foda. Mas depois eu comecei no Olímpico com meu pai e não teve jeito. Eu lembro até hoje, teve um Grenal. Cara, foi final de gauchão. O Grêmio ganhou o primeiro jogo. Segundo jogo, o Inter virou, foi o campeão. Que eu chorei aquele dia. Aí depois dali, eu vi que era o Grêmio. Não tinha como.
Tu nasceu numa época difícil, né, cara? É. Pra virar, é. Mas deu tudo certo. Ainda bem que tu tá aí. Ah, não decepcionou teu pai. Certo. Não deu nenhum momento assim que tu ficou meio assim, ah, vou pra esse lado, não.
Ah, cara, quando era pequenininho. Ali, mas eu não acompanhava, tá ligado? Futebol. Ah, tá. Não acompanhava, eu só era por influência mesmo.
É.
O que falava, eu tava.
E tu começou a criar conteúdo de Grêmio, assim, quando é que tu começou assim, pá, gostei, agora
cara,
vou criar conteúdo.
Eu comecei a criar conteúdo sobre Grêmio em 2016. E antes, eu já fazia vídeo pra internet. Só que eu fazia vídeo de desafio no YouTube, assim, tá ligado? Uns desafios nada. Mano, eu já tive canal de Minecraft.
Tu teve canal
já
de Minecraft?
Já tive um monte de coisa já. Aí, na época, nossa, teve um desafio que eu fiz na época uma vez. Morava ali em Portão, ali, do lado de São Leopoldo.
Aham. Uhum.
Cara, eu fiz um desafio que eu dei a volta na quadra de cueca. Sim, tipo, foda-se.
Deu uma volta na quadra de cueca.
Eu fiz isso também.
Ah, não.
Nessa época do YouTube.
Ah. É tipo assim, é quase a banheira de Nutella, então.
Ah, não. Não, daí já é muito bem. Aí, cara, daí depois, o que acontece ali, 2016... Eu comecei a fazer postagens do Grêmio no Twitter.
Uhum.
O Twitter, e foi bem quando o pessoal tava usando muito o Twitter ali. A torcida do Grêmio tava assim, ó, em cheio no Twitter. Uhum. Aí eu fazia postagem no Twitter, tirava print e postava no Face.
Uhum.
Cara, no Face eu era muito estourado. Tinha, naquela época ali, eu ia na Arena ali em 2017, depois... O pessoal já... Alguns já me conheciam, assim, e tal.
Uhum.
Já tava meio que dando certo, tá ligado? Aí eu continuei indo nessa linha, né? Eu fazia as postagens, que não era vídeo, no caso.
Sim.
Era só tweet sobre o Grêmio, assim. Depois eu segui na mesma linha, fui pro vídeo. E só foi.
Aí começou a bombar.
Aí teve aquela época lá que o... Que aquele Mário lá do Roy Letícia estourou. Aí eu peguei e fiz um vídeo que eu chegava bem assim, eu falava, Roy Letícia, né?
Uhum.
Então, pra que time tu torce? Pro Inter? Bah, vai tu te fuder, sai daqui. Aí aquele vídeo ali pegou tipo uns 500k no Twitter.
Caraca.
Meu Deus.
Aí eu soltei no TikTok, deu bom, comecei a postar e estourou.
E bombou.
Estourou, graças a Deus.
Que legal. Ô, Noteg, tu tá com... Como é que tá a situação aí do teu...
A câmera dele, não sei porquê, começou a piscar.
A super Piscou? Câmera tá super. Demais. Né?
A super câmera tá demais.
Trazendo alegria.
Vamos tentar uma última vez, senão a gente vai...
Atenção, audiência do Papo Copeiro. Estamos em operação.
É ao vivo, né? Estamos...
Ao vivo, diretamente do estúdio do Papo Copeiro.
O convidado que estragou a câmera. Já dá o corte.
Vamos lá. Vai funcionar. É assim que a gente faz, né? Como a gente, ó.
É ao vivo. Olha aí.
Parou? Vamos ver. E ficou, hein, na tag? Ficou. Ah, piscou na tag.
Deixa até um pouquinho mais pro lado. Que... Ah, agora... Questão de ângulo.
Vamos que vamos.
Enfim, vamos ver o que aconteceu nessa câmera aí, né? Então vamos continuar. Will, e tá conseguindo viver disso já, desses
Cara,
vídeos?
Tô, graças a Deus, tô conseguindo. Tô conseguindo ganhar meu dinheirinho,
Mas
ajudar a mãe.
Tu faz muita publi, tu tem contrato com alguma plataforma?
Tô fazendo, esse mês eu fiz bastante publi, mano, esse mês que passou. Graças a Deus, mas eu tava mais o dinheiro, assim, principal que eu tiro é do Quai, né? Uhum. O Quai, pra quem não sabe, a gente tem contrato com eles, então tem que postar tantos vídeos no mês, eles me pagam baseado nas visualizações, é mais ou menos isso aí pra, pro pessoal que não tá ligado.
E o YouTube agora vai começar a monetizar, né? Os shorts.
YouTube vai monetizar os
hoje
shorts.
Tu é um fenômeno no YouTube também, né? Tá com 700, vai bater aí 700. Vai bater aí 700 mil inscritos. E, cara, eu vejo lá as estatísticas, tá batendo 10 milhões de visualizações no mês, assim.
É, mês passado.
Isso aí.
Mês passado eu fiz 15 milhões.
Imagina, cara, isso aí no...
Olha esta fera aí, meu! Mais de 15 milhões de cópias! Olha aí! Brincadeira, não, meu! Olha aí!
Posso pedir pro Renato me dar um oi?
Pô, com certeza! Grande Will. Um grande jogador. Tá com 18 anos, dá pra jogar na base do Grêmio. Quem sabe não podemos lapidar esse grande talento.
Como que os caras conseguem, velho?
Esse aí é fenômeno.
Cara, esse é fenômeno. Sensacional, né?
Muito bom.
E o Will? E tá, beleza. E qual que é o vídeo que mais bombou, cara? De todos? Todas
cara,
as plataformas.
O vídeo que mais bombou. Eu até botei hoje nos status. É um vídeo que eu fiz. Até copiei a ideia de um amigo meu. Que a bola tá posicionada ali pra cobrar o pênalti. Aí tem umas 10 pessoas no vídeo. Aí a gente fica passando por cima da bola e ninguém chuta. E fica nesse ciclo infinito, tá ligado? Uhum. Esse vídeo bateu, tá com 19 milhões.
Caraca,
faz tipo um mês que eu postei, tá ligado?
Um mês que tu postou?
Faz um mês que eu postei.
Caraca, mano, 19 milhões, mano, em um mês. Isso foi no TikTok?
No TikTok.
Caraca.
No YouTube eu não cheguei a postar.
Já posta esse vídeo lá, vê qual é que deu.
Mas é que não sei, é que é um vídeo que eu não falo nada, é diferente, tá ligado? Acho que não ia bombar, não. Mas esse foi o que mais estourou.
A Anitta deve estar preocupada, né, de perder um... Impressionante,
cara. Se eu lanço no Spotify ali, passa ela.
Que loucura, meu.
Tá louco.
Não, mas tem uma série que eu fazia também, que o pessoal gostava muito, eu tenho até que voltar a fazer. Que eu fazia... Tem um efeito no TikTok que tu bota o símbolo do time aqui em cima na cabeça.
Ah, tô ligado.
Tá ligado?
Ah,
aí eu fazia os times conversando entre si. Eu que comecei com essa ideia no TikTok.
É, eu vejo que hoje muita gente faz.
Hoje,
né?
Muita gente faz. Tem o Beto Oliver lá, que o cara é muito gênio.
É, ele estourou com
muito
isso. Gênio. É, ele faz... O conteúdo dele hoje é só isso,
tem,
né?
Tem o Dan Lessa, mas... Cara,
maioria.
Eu não sei se alguém já fazia, mas eu não vi ninguém fazer antes de mim.
Ah, o Dan Lessa tá fazendo
esse tipo
qual,
de conteúdo. Aí eu comecei a fazer uma sériezinha que era tipo assim, os times em determinados lugares, os times na piscina, os times no Uber, os times morando junto. Isso estourou muito também, essa série o pessoal me conhece bastante. Às vezes eu tô assim na rua, chega um molequinho, tu é dos times na piscina, né? Não é o Will Duarte, é os times na piscina.
Caraca, meu.
E é legal, quero voltar a fazer também. Era bem da hora. Foi uma das que mais bombou assim no meu perfil. Eu fiz uns 5 vídeos dos times na piscina e o que menos pegou tipo 1.500.000.
Tá, nossa, mas cara, esse vídeo é muito genial pra quem não viu ainda, né, cara?
É, então, demais. A gente viu. Hoje a gente viu esse vídeo, né?
Eu já tinha visto, mas.
Sim,
assim,
sim, não, mas hoje a gente assim, tava revendo.
Revendo,
né?
Porque até o Vasco tá lá um tempão, né, na piscina. O Inter, o time ganhando, o cara caiu. Foi bem criativo.
É da hora,
e tu fez toda. A ideia do vídeo, toda...
Roteiro.
Sim, cara, aquela ideia ali, que acontece? Eu já tava pensando em fazer, tá ligado? Só que na minha cabeça não ia dar retorno. Aí um dia eu tava fazendo live e falei pra rapaziada, mano, dê ideia aí, vocês querem que eu faça o quê? Os times aonde? Aí uma pessoa na live falou, faz os times na piscina. Eu falei, não, eu já tava com essa ideia. Vocês apoiam fazer? O pessoal começou, faz. Fui lá e fiz. Primeiro que eu fiz, pegou tipo assim, uns 2 milhões.
Meu Deus.
Só que daí o que acontece? A piscina tava suja, parça.
Ah!
Aí muita gente começou a comentar, essa piscina verde aí, não sei o quê. Aí minha mãe, não, agora pro próximo tem que lavar a piscina. Eu falei, não vai lavar nada. Tá suja.
Claro, o pessoal fica comentando, né?
Engajamento.
O pessoal fica lá, piscina verde, não sei o quê. Aí eu já aproveitei pra fazer, tipo assim, por exemplo, Curitiba, a gente tava na Série B. Eu falei que tava verde, porque o Curitiba já tava na Série B.
Que baita sacada, ah, velho.
Opa. Aí já fui puxando os negocinhos. Aquilo ali bombou muito, mano. Bombou.
Caraca, não, isso aí é sensacional, né, mano?
Que da hora.
Ô, Will, aproveitando que tu é um grande jogador, é um cara muito criativo. Eu queria saber se tu tem. Se tu quer ir pra área do stand-up, já que tu é um cara criativo, um cara cômico, engraçado.
Cara, não tenho essa ideia, não. Vou deixar pro Tainan mesmo, pro Gil. Vou deixar pra eles, porque não tenho essa ideia. Pra mim, acho que só os videozinhos ali, fazendo minha palhaçada de boa. Que ao vivo eu vou ficar com vergonha.
E, cara, o público não é assim só pela internet mesmo.
Não. Bastante gente... Cara, uma das coisas que eu acho mais legais, que era a minha vontade mesmo, era ficar conhecido na torcida do Grêmio, tá ligado? E hoje, graças a Deus, eu fui reconhecido já quando eu fui no Maracanã, quando eu fui no Morumbi, quando eu fui no Allianz Parque.
Caraca, que da
quando
hora.
Quando eu vou na arena, o pessoal reconhece, tira foto. E eu acho bem mais da hora ser reconhecido aqui na arena, né? Porque é meu time, então eu fico muito bobo. Mas o pessoal reconhece bastante na rua, mano. Bastante.
E já tem muitas fãs? Muitas fãs?
Ah, sempre tem.
Ó, aprendeu comigo desde já. A ser barrento já, né?
Tô casado.
Tá casado.
É a tua Maristela, no caso? Tá casado aí, né? Eu tenho a Maristela.
Qual o formato de vídeo assim que tu mais gosta de fazer? Qual que tu acha que, pá, esse aqui é o que me dá prazer de fazer?
Cara, acho que todos que eu faço.
Todos
ali,
que tu
mano.
Faz. Tu não tem uma linha que tu gosta de seguir.
É porque ao longo do tempo eu fui me reformulando, tá ligado? Porque... Pra quem me acompanha das antigas, sabe que eu fazia um conteúdo só zoando mesmo. Não fazia esses negócios de times na piscina, não fazia nada. Só que tudo enjoa com o tempo, né? Tudo vai... tem os seus ciclos. Então eu vou me reformulando. Aí agora que eu já... que já faz muito tempo que eu fiz esses negócios dos times no Uber, times na piscina, eu quero voltar com isso de novo. Entendeu? Aí eu quero voltar, quero fazer de novo com o jeito que tá o futebol... atualmente, vai enjoar de novo, eu vou parar, vou voltar a fazer o que eu tô fazendo agora, vou ir me reformulando, mas eu gosto de fazer todos, mano.
E sobre os conteúdos voltados mais ao Grêmio, como tu é gremista, reconhecido como gremista, tu pretende focar um pouco no Grêmio, fazer alguns conteúdos mais voltados ao Grêmio?
Esse ano que vem agora, quero fazer mais vídeos falando sobre Grêmio, eu não fiz esse ano agora, porque, cara, muita gente que torce pro Grêmio não gosta de mim por fazer vídeo sobre o Grêmio. Então, por estar na Série B, eu preferi, sabe, acompanhar eu quieto no meu canto. Porque daí depois, pô, se eu for zoar ali alguma coisa, os caras já vão encher meu saco. Então, mas agora voltando
pra Série
A... Já enche
um pouco, às vezes.
Mas agora voltando pra Série A, eu quero começar a fazer vídeo sobre o Grêmio de novo. Tô pensando em alguns projetos aí, agora eu consigo credenciamento pra entrar no campo.
Ah, sim, baixou.
Então eu tô com algumas ideias aí pro ano que vem.
Mas aí, quando tu for entrar no campo, tua ideia é ser mais voltado, assim, pra humor ou alguma coisa mais séria, mais jornalística?
Não, aí eu quero fazer algo mais sério, porque eu quero fazer react daí. Quero fazer react dentro do estádio.
Ah, sim, mas não na torcida, daí ali no campo mesmo ou na torcida
cara,
mesmo?
Cara, aí vai depender muito, porque a gente ali da NWB, às vezes a gente consegue credenciamento pra ficar dentro do campo durante o jogo, e às vezes a gente consegue credenciamento pra entrar no campo antes do jogo e depois ir pra torcida. Eu vou fazer da forma que der, se der pra ficar na torcida eu faço na torcida, se der pra ficar no campo eu fico no campo. Eu prefiro fazer dentro da torcida. Que daí pega o clima, né, ali.
Ah, sim.
Mas isso daí é uma coisa que eu ainda tô...
Mas
tô
aí os reacts seriam pro YouTube, em formato de vídeo mesmo, maior, mais editado.
Pegar algum cortezinho ali, soltar no TikTok pra aproveitar, mas é pro YouTube, a ideia é pro YouTube mesmo.
Daí vai ser no mesmo canal, o Will Duarte lá, o que tu faz os shorts, tu vai começar a fazer vídeos aí.
Mesmo canal, Will Duarte, vou começar agora na Copa. Começar agora na Copa, vou fazer os reacts dos jogos da Copa, da Seleção Brasileira ou de algum jogo importante que acontecer. Então, o pessoal que estiver assistindo aí na Copa vai ter os reacts.
Ah, top.
Que da hora. Fala. Não quer falar?
Eu só ia falar que na coletiva lá, tô te esperando lá. Já que tu vai fazer as perguntas,
não, né? Não, não. Vamos ver. Vou pensar numa pergunta
não
bem
vai,
elaborada.
Não vai me criticar, pô. Não vai lá me criticar. Já tem muito cornetinha.
Cara, o que eu te critiquei já.
Se soubesse faz
tanto
parte,
que eu já te critiquei, cara.
Faz parte do nosso trabalho, né? Mas...
Não, faz parte. Eu também
os cornetinhos, né?
Os cornetinhos estão sempre online.
Também sou criticado a todo momento. Tá tudo certo.
É, eu não acompanho alguns programas de televisão, né? Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Quem sabe não precisa ir pra Europa.
Cara, bom, tu falou sobre o teu... E o que mais? Assim, tem mais planos pra criação de conteúdo e tudo mais? Ou tu vai focar mesmo só nessa questão de entrar no campo, entrevistar jogadores? De repente, tu normalmente faz os conteúdos na forma, né, horizontal. Tu pretende fazer do vertical também?
Cara, o único plano que eu tenho é esse daí mesmo. Porque eu sou uma pessoa que... Eu não fico planejando muito, tá ligado?
Uhum.
Se chega ano que vem, eu tenho uma outra ideia, eu vou lá na hora, já faço. Não sou muito assim de ficar escrevendo. Eu vou lá e faço o que der na telha.
Uhum.
Então, por enquanto, de planos que eu tenho mesmo, é só agora pra Copa, fazer os reacts. E pro ano que vem, que daí pro começo do ano já começa Paulistão, Gauchão, essa coisa toda. Eu quero já começar a fazer os reacts desde ali.
Ah, tu não vai fazer react só do Grêmio, tu vai fazer
de todos os
clubes.
De todos os times, de todos
os times. Ah, interessante.
Que show.
É, não, eu quero pegar, tipo assim, quando tiver Copa do Brasil eu vou. Sei lá, tem Corinthians e Flamengo, final da Copa do Brasil, vou ir, quero fazer.
Saquei.
Vou fazer de
Mas
todos.
Mas tu vai voltar o conteúdo mais pra reacts, então? Tipo,
no
YouTube?
No YouTube, sim.
E aí o short, mas vai continuar com
mas
shorts?
Vou postar shorts todo dia.
Ah,
aí
todos os dias?
Todos os dias.
É que nem já dia... faz, né? Que faz,
é,
tipo,
então,
no Quai,
no
TikTok.
Aí no dia que eu vou postar o vídeo longo, eu não vou postar shorts. Aí vou postar só o... Mas vai ter um dia específico daí. Que eu ainda vou ver.
Segue. Mas, Will, eu queria ver contigo. Como é que você não tem projeto? Pô, você tá de chacanagem com a minha cara. Porque é o seguinte, em pleno do 2022, as pessoas têm que ter projeto. Como é que o Elon Musk lança foguete? Como é que o professor é campeão brasileiro de ponto corrido? Tá certo? Você precisa de um manager do media training, de um planejamento, tá certo? E se você precisar lá de algum time referência lá, como o Flamengo, quando você falou ali... Pode convidar o professor pra ser comentarista lá, tá certo?
Não, pode ser.
Pô, eu tô precisando, né? Eu tô meio desaparecido do futebol aí, mas a gente precisa tá fazendo um trabalho, tá certo? A gente quer fazer um bom planejamento.
Ô, Will.
Vou deixar que eu vou te chamar.
Ô, Will, tu não mora mais no Rio Grande do Sul, né?
Não, tô morando aqui.
Mas e aí, tu pretende... como é que tu vai fazer pra fazer os outros times e tudo mais?
Cara, por enquanto eu tô aqui, tá? Eu tava com planos de me mudar em fevereiro, não sei se vai ser possível ainda.
Uhum.
Mas eu vou ter que viajar, né, mano? Não tenho outra escolha. Vou ter que segurar um dinheiro ali do que eu ganho pra gastar em avião.
Caraca.
Vou ter que ir, né, mano?
Mas não tem um patrocinador ainda, assim?
Não. Ainda não. Infelizmente só consigo o ingresso e acesso ao campo ali, a viagem não.
Então é o seguinte, patrocinadores, vamos ajudar o Will, né, cara? Pelo amor de Deus. Pô, o cara tá aqui com um milhão. Vamos lá, vamos
somar tudo.
Vamos somar tudo.
Quai, tem quantos? Quai tem quantos?
Quai eu tenho 1.200.000.
1.200.000.
1.200.000.
YouTube, 700.000.
700.
Tá, 1.900.000, então. No TikTok?
TikTok, 1.700.000 também.
Faz o cálculo aí.
Sei lá, mano.
2, 3 milhões e 600? Isso?
Putz, é. eu rodei até mais.
Eu só sei que o
total, acho que é isso.
Eu só sei que o Will é um dos maiores, é um dos criadores de conteúdo de futebol, é um dos maiores.
Cara, acho que de gremista que faz
não,
futebol.
Gremista, com certeza.
Sim.
Gremista
que faz conteúdo.
É,
tipo
com
assim,
certeza.
Eu posso não falar diretamente de Grêmio,
mas é
que
é um
gremista que faz,
é.
Eu não sei
gremista
outro,
identificado
assim, que faz. É, identificado que faz, não sei.
Pois é.
Tipo assim, o Farid, eu acho que ele é mais conhecido que eu por causa do Neto, Casemiro.
E tem, o Farid tem anos também, né?
Então.
No jornalismo,
jornalismo.
É diferente.
Ah, tem mais seguidor que o Grêmio, né? O Grêmio tem 700 mil.
No TikTok?
Não, no YouTube.
No YouTube?
YouTube não tem 800 agora, tá indo.
800?
É,
mas enfim, daqui a pouquinho já passa também, vai ter 1 milhão.
E outra coisa.
Tem quanto tempo? Tem... Sete meses
de canal.
7 meses de canal. Mano, tipo, 100 mil por mês.
É.
Não, 100 mil por
mano,
mês, irmão.
Eu bati 100 mil em 18 dias.
Mano,
o quê?
Em 18 dias eu bati.
Cara, eu achei muito louco. Eu falei pro Felipe, meu, olha o número. Eu acompanhei o Will lá no TikTok. Eu falei pra ele, meu, olha isso aqui, mano. O cara criou o canal, tá com 150 mil, cara. Eu, cara, que porra é essa?
E o teu público, assim, tu já viu a média de idade? É mais novo, mais velho?
Cara, quando eu tava só no TikTok, era muito criança. Só criança. Mas, tipo assim, de 13 pra baixo. 13, 14, 15 pra baixo. Depois que eu entrei pro YouTube, o público deu uma diversificada. Aí, por exemplo, eu vou em festa, o pessoal mais velho já reconhece, mudou bastante.
Que legal.
Mas é mais criança, mano, é bem mais criança, bem mais criança.
O que eu ia comentar aqui com vocês, atenção, linhas aéreas. Se você quiser contato com eu, se você quiser contato com ele, pode ter certeza que vai decolar.
Alô, 2-3 milhas.
Vai decolar, pode ter certeza disso. Um grande jogador, prodígio da base do Grêmio, tem um talento enorme.
Né? Não, eu sou aquele cara que joga de terno, né? Parece que tá morto.
Que posição que tu joga de terno?
Meu Deus. Cara, e tu
É nível Jean-Pierre, então.
Nível Jean-Pierre. Putz, já cornetou, hein?
Já cornetou ao vivo, azar.
Azar.
Ó, Jean-Pierre.
Jean-Pierre, queremos você aqui.
Eu não concordo, hein, Jean.
É amigo de algum jogador?
Cara.
Tem contato?
Jean-Pierre. Mano,
Alô, Jean-Pierre. Era do Jean-Pierre.
O Bitello me segue. O Bitello me segue no TikTok.
Joga muito, né?
Joga. Eu mandei mensagem pra ele no jogo que tava contra o Náutico ali. Mandei mensagem pra ele e tal.
Ele respondeu, responde.
Mano, achei muito da hora que ele me segue.
Ah, que da hora.
Tava mexendo ali no TikTok, ali apareceu o seu amigo. Eu fiquei, caraca, da hora,
que
maneiro.
Top, né, mano? Maneiro. Cara, e tu acompanhou a treta do Luva de Pedreiro com o empresário? Como é do meio, né, do TikTok? E, tipo, o que tu achou dessa treta toda? Tu acha que o Luva tinha mais direito no que ele falava, ou o empresário tinha o seu lado, ou tu é meio isento nessa treta e não acompanhou
mano,
muito?
Mano, eu sou meio isento, tá? Até dei uma acompanhada, porque não tinha como não acompanhar, né?
Todo mundo falava sobre.
Todo lugar que tu entrava, tava aquilo ali. Mas eu sou meio isento, assim, eu acho que a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu, né, mano? Eu cheguei a ver o Luva uma vez, tá? Não cheguei a trocar ideia, assim, com ele. Não conheço também o Alan, então não tem muito o que falar. O Luva vai falar uma coisa, o Alan vai falar outra, eu vou acreditar em quem? Não é porque o Luva parece todo tadinho que eu vou acreditar nele. É. Às vezes ele pode usar isso pra se favorecer, defender, sei lá.
Pra ficar com uma maior parte? Porque
eu fico pensando, tipo assim, tá? Um cara que... Igual o Alan. O Alan é empresário de uns caras gigantes. Absurdo, tá? Na minha opinião, não faz sentido ele querer passar a perna no Luva. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê uns negócios tipo... Pô, não chegou dinheiro na mão do moleque. Lá na placa lá do YouTube, o cara vai lá e bota o nome da empresa...
Na agência, né?
É, pô, é foda.
Tem os dois...
Foda.
É que aí que tá, tem os dois lados da moeda, né? Até porque, se não fosse o empresário, eu acho que o Luva não teria pelo menos a metade... não só do reconhecimento, mas das marcas.
Cara,
que fecharam e
discordo,
tudo mais.
Discordo, mano.
Discorda?
Acho que de marca, talvez eu concorde, tá?
Ele tem ido pra Globo,
mas
por exemplo.
Cara, mas eu acho que isso é um convite que já ia chegar naturalmente se ele tivesse ou não com o Alan, tá ligado? Eu acho que ele só ia sair aceitando tudo de forma desesperada se ele não tivesse o Alan ali.
Ia estar tá sem controle, sem saber o quanto que ele ia
mas
cobrar.
Mas essa questão
algo do
reconhecimento por causa do Alan, eu não acho. Eu não acho. Porque, mano, o crescimento dele foi muito absurdo. Eu acho que o Alan não chega em nada nessa questão, assim. Eu tinha visto o vídeo dele, cara, uma semana antes dele estourar, tá ligado? Eu tinha visto o vídeo dele passando na minha For You. Eu entrei no comentário, o pessoal só criticava. O pessoal só enchendo o saco dele. Aí, cara, uma semana depois, do nada, o moleque estourou absurdamente. Eu acho que, tipo assim, eu nunca vi ninguém... dos influencers aqui, tá ligado? Que estourou de uma forma tão absurda igual ele, mano. Eu nunca vi ninguém, ainda mais do futebol, mano. Assim, ó, surreal, do dia pra noite. Então, por isso que eu acho que o Alan não... Se ele não tivesse o Alan... Provavelmente já tá tudo muito bagunçado. Não sei como é que ia ser com outro empresário, mas...
Mas eu penso o seguinte, será que o Alan já não viu nele, tipo assim, ele de repente viu os vídeos, ó, esse cara pode estourar. E de repente deu uma investida, começou será? Tipo, investiu no Luva, pra daqui a pouco ele ver lá na frente, ó, eu vou conseguir levar esse cara pra uma Globo da
mas
vida,
isso
fechar
tu diz
marcas.
Antes dele estourar? Ou...
Não digo nem antes, mas tipo, o estourar, tipo, fora da bolha, de sair total. Tipo, no TikTok já era estourado. No TikTok tem vários estourados, só que a gente sabe que o TikTok é uma bolha, né?
Sim,
querendo ou não, tem uma bolha ali. Que tu, tipo,
não,
assim,
o TikTok
tem...
é uma bolha gigante.
É gigante, mano. Tu vê ali, tem caras com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões e ninguém conhece às vezes, tá ligado? Parece que é só uma criançada. E o Luva parece que ele saiu dessa bolha de uma forma, cara, fora do normal.
Absurdo.
Porque a gente não... Cara, me diz três que aconteceu uma coisa que nem o Luva.
Não,
meu,
não
acho que o primeiro é só o Mário, aquele que tu citou, que
mas...
não era do futebol, e também
mas,
é porque
cara,
era o início do TikTok
lá,
tá ligado?
Não foi isso tudo, assim.
É, ele foi pra Globo.
Ah, mas...
É o que eu digo, que saiu da... Eu digo que saiu da bolha, foi o único que saiu da bolha, foi o Mário.
Sim.
E depois aí foi o Luva, porque... Cara, e o Luva foi o que saiu, ficou... Calma que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Daí ele saiu, ele saiu da bolha, fechou com várias marcas e ainda continua, né? Ainda tá fechando com várias marcas. E eu acho que isso se deve lá atrás.
Ele tava gravando hoje pra botarem a voz dele no Waze.
Caraca, mano, imagina, velho.
Tava gravando, apareceu um vídeo dele ali no Twitter, ele gravando.
Imagina, mano,
dele.
O cara fechou com McDonald's, Amazon,
muito
foi
louco.
Pra Globo, ele fez.
Vai pra Copa.
Adidas, vai pra Globo. Mano, o cara estourou de uma forma absurda.
Absurda.
Mas, claro, tem o lado também do que o empresário, com certeza, ele quis tirar muita grana dele. Esse que é o lado que eu acho que é
isso
errado.
Isso que não dá pra entender, né? Um empresário que, tipo... Pô, o cara é empresário de vários malucos pica, jogador. O cara vai meter essa no moleque, né?
Ô, Will, mas tu falou um negócio que tu lembra, tu conheceu o Luva um pouquinho antes de ele estourar. E o pessoal só criticava. Tu lembra que era a crítica? Que eles faziam pra ele?
Cara, é porque o estilo dele de vídeo sempre foi esse estilo bem simples, né?
Uhum.
E ele ali, de começo, como ele não tava estourado, aquele jeito dele se comunicar ali com a câmera, os caras ficavam zoando, pegando no pé dele pra caralho.
Aham. Uhum.
Ficava zoando.
De uma forma negativa.
Ficava falando porque ele ficava jogando de luva, tá ligado?
Uhum.
Aí que ele pegou. Os caras ficavam chamando ele, literalmente, de luva de pedreiro. Mas no sentido pra zoar, pra encher o saco do cara. Aí ele que foi inteligente, pegou esse apelido luva de pedreiro e usou da forma.
O canal era Irã.
Era. Ele usava como Irã, se eu não me engano.
Aí,
como os caras ficavam nos comentários enchendo o saco, ele foi lá, aderiu esse apelido, pegou pra ele, jogou e foi quando ele estourou.
Caraca, isso aí eu não sabia.
Também não sabia.
Receba!
Nesse quesito ele foi pica, mano. Nesse quesito ele foi.
Ele ou o empresário?
Foi pica. Acho que era ele. Ele não tinha
nem
50k no TikTok. Não tinha nem.
E
isso,
ele bombou da FU também no Twitter, né?
No Twitter ele tá estourado também.
Twitter.
Tá estourado em toda a rede social, né?
Will, também a gente vê lá nos no teus vídeos que tu não é muito clubista, né? Tipo, tu é gremista e tudo mais. Porém, a gente vê muitas vezes aquelas listas, os clubes, os maiores clubes, e aí às vezes tu não coloca o Grêmio lá em cima.
Cara, aquilo
e
ali
aí,
é um personagem declarado.
Exato, isso que eu ia perguntar, se aquilo ali é mais pra atrair, de repente, um torcedor do Flamengo, um torcedor do Corinthians, pra conseguir, né, mais seguidores, querendo ou não, o cara quer seguir alguém que, pô, o cara é gremista e fala do Flamengo bem, vou seguir ele. Isso aí tu acha que é uma estratégia?
Cara, não, um não
personagem.
Não é nenhuma estratégia, mano, mas é que eu tento separar, tá ligado? Porque, tipo assim, ali, na hora ali, eu tento realmente não ser clubista, porque eu sou clubista pra caralho. Eu sou muito clubista, mano, muito. Mas... acho que ali, se tu for pegar uns vídeos antigos, meu, eu sou muito clubista, mano, muito. Mas ali na hora, mano, não vejo porquê, tá ligado? Porque daí, pô, o pessoal que é do Flamengo me segue, Corinthians, Palmeiras. Então eu vou lá e falo, tipo assim, eu falo baseado nos títulos ali, Entendeu? Uhum. Mano, eu sou sincero daí. Não,
e o que o Paulo Santana acha sobre isso? De usar o Grêmio dessa forma, ou...
É inacreditável. Cresceu as custas do Grêmio.
Puta, sabe? Eu já ouvi essa frase.
Isso é clássico mesmo.
Tu sabe isso. Tu sabes. Puta, tu estás me lembrando Ronaldinho Gaúcho. É inacreditável.
Os caras já estão comentando traíra já no...
Já estão aqui nos comentários.
Já no chat ali,
já estão aqui, ó. Will, Ronaldinho Gaúcho.
E já entramos nisso aí, então vamos falar sobre o vídeo polêmico. Acho que é um dos vídeos mais polêmicos que bombou no passado. Junto com o Super Grêmio tinha o vídeo do Will.
Nossa.
Do Esse Aqui Não Cai. Que vocês fizeram, tu e teu pai, né? Fizeram o videozinho do logo do Grêmio. Indo cair segurando. Não, esse aqui não cai. Mesma coisa do Baldasso, quando fez com a camiseta do Inter, né? Conta um pouco dessa história, como é que foi quando a tua ideia de vocês gravarem e depois disso a repercussão, se vocês pensaram em excluir de alguma forma e como é que foi os haters, né?
Cara,
o que eles fizeram aí com vocês?
Eu e meu pai, a gente tinha chegado em casa, eu não lembro onde é que a gente tinha ido. E eu precisava postar algum vídeo, mano. Aí eu pensei, putz, mano, e se eu fizer, tipo, de zoeira mesmo, foda-se, tá ligado? O Baldasso fez, então nem vou fazer também. Foda-se, vou fazer pra zoar. Aí eu tinha aquele escudo do Grêmio lá.
Mas antes tu sabia da repercussão do Baldasso, que também tinha ameaçado o Baldasso? Tu sabia disso?
Não sabia. Não, sabia agora.
Ameaçaram ele bastante.
Sabia agora.
Ameaçaram ele, família dele,
mas deu problema o Baldasso também.
Mano, aí eu falei com meu pai, meu, vamos gravar. Falou, vamos. Mas eu já sabia que ia dar repercussão pra caralho, né?
Óbvio.
Eu sabia que ia dar repercussão, não tinha nem dúvida. Uhum. Aí fui lá, postei, cara, no que eu postei, já começou a sair em uma página, aí saía na outra.
Instagram.
Aí no outro dia eu acordei, tinha um monte de página mandando mensagem, posso postar? Falei, pode, caralho. Nossa, quando eu vi já tava cheiaço. Aí tinha gremista me enchendo o saco.
Pá.
Aí tinha gremista aqui levando a zoeira. Mano, depois daquilo ali, o que eu recebi de crítica, assim, é um absurdo, absurdo. Mas também eu fiz, né? Tem que lidar com as consequências. Eu sabia que eu ia receber crítica.
Mas te ameaçaram nesse quase isso aí também. Tipo, cara, tu não pisa na arena. Eu vi uns comentários.
Ah,
lá.
Devem ter me ameaçado.
Devem ter.
Nem viu.
Nem perco mais tempo olhando. Eu já nem olho mais senão.
Ô, Will, eu tenho duas teorias. O Grêmio caiu por causa da tag do Will. Eles jogaram. Foram eles que jogaram em campo. É eles.
Não, vou contar uma, porque tava enchendo o saco. O Will me contou que estavam pedindo pra ele fazer uma paródia junto comigo. Eu falei, tu tá louco, mano. Fazendo uma paródia, o Grêmio caindo. Mano, daí sim.
Não, mas eu tava lá no TikTok essa semana e vi que vai ter paródia.
Vai ter. Não, mas o Grêmio já subiu, né? Agora o Grêmio já subiu.
Eu ia dizer pra reunir todas as esferas do dragão e fazer uma super paródia. Ia ser super sensacional.
Ô, meu, tinha que fazer uma paródia daquele We Are The World. Tá ligado?
Eu, tu, Jeff.
Todo mundo assim.
O Tainan.
E nós subimos pra série.
Vai, isso é engraçado.
Vazou a paródia. Já era.
Imagina, mano. Não, tá bom, nossa, aí é foda.
Pelo menos se eu for apanhar na arena, eu não vou apanhar sozinho.
Vou apanhar de galera. Tá louco.
E, cara, falando um pouco da seleção brasileira, o que tu achou da convocação do Tite?
Cara, eu já esperava já que ia ser essa escalação, tá ligado? Uhum. Só não curti o Daniel Alves.
É.
Daniel Alves pra mim que foi...
Quem tu levaria no lugar?
Não sei.
Então, não sei. Aí que ferra.
Não, tá, mas eu não sou o Tite, tá ligado? Ele tem que saber, mas eu não levaria o Daniel Alves, mano.
Ele mas tava, levaria o Rodinei no lugar?
Ele estava até com a ideia de levar 5 zagueiros, né, mano?
É, estava com esse papo.
Mas não progrediu.
Mas eu levaria o Rodinei no lugar do Daniel
Rodilindo?
Daniel
Rodilindo?
É, o Rodilindo levaria.
Ah, tinha que ter levado o Rodilindo. Porque, pô, o cara decidiu uma Copa do Brasil, né?
Cara, um cara que eu acho, pelo menos é uma opinião, né? Que se ele tivesse num Grêmio melhor, ele estaria na Copa. Que é o Wanderson. Ele teve num Grêmio ruim.
Eu gostava do Wanderson.
Ele é bom de bola, cara.
Ele joga bem.
Tá bem no Mônaco lá também. Só que ele pegou um Grêmio muito ruim.
Ele poderia estar nessa Copa.
Poderia estar nessa Copa
tranquilamente, cara.
Cara, o Daniel Alves, cara.
E o que eu me iludi com o time do ano que a gente caiu, hein?
Pô, quem não se iludiu?
Quem pariu, cara.
Quem não se iludiu?
Quando eu vi Douglas Costa, ele não pode entregar tudo.
Já era.
Já dá Libertadores, Copa do Brasil, dá tudo.
Meu, ninguém imaginaria que o Grêmio ia cair, velho.
Cara,
aquele time. Cair, velho.
Tinha foto, lembra da foto? Tipo, todo o Diego Souza da camisa de seleção brasileira, Douglas Costa com a camisa de seleção brasileira. Era o ataque, o Rafinha. Né? É. Cara, a gente não tinha.
Impressionante, impressionante. Cara, pô, o Rafinha, ele fez publicidade da Gatorade. Entregando Gatorade pros jogadores.
É verdade.
Nossa, mas não, olha.
Você aproveitou o hype, né?
Aproveitou,
né?
Botou dinheiro no bolso com a zoeira dos outros.
É, pô, e falando em hype, né? Eu sabe que eu fui treinador do Flamengo, um grande treinador, passei pros grandes clubes, inclusive pelo Flamengo. Então, devem estar com saudades de mim, inclusive. Eu queria ver contigo e o Gabigol. Afinal de contas, gostaria de contar com ele na seleção brasileira?
Mano, vou falar um negócio aqui que muita gente me critica por isso. Mas eu gosto do Gabigol, mano. Eu gosto do Gabigol. Os caras falam, ah, ele é marrento, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, o cara vira uma final de Libertadores. Uhum. Deu o título pro Flamengo. Deu o título pro Flamengo. Fez gol em mais uma final de Libertadores. 4 gols em 3 finais. Tem que ser marrento mesmo, mano. Tem que zoar, tem que...
Pois é, né, velho?
Ele faz gol, mano. Ele é centroavante, a função dele é fazer gol. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele tem que ser marrento mesmo.
Eu não acho que o futebol tá com muito mimimi, cara.
É, mano, eu acho chato. Se
for anos 90 não era
se
isso.
For pra ele zoar, zoa. Ano que vem, vamos lá, ganha dos caras e zoa eles também. Foda-se.
Levaria o Gabigol pra Copa no lugar do Martinelli?
Não, não levaria o Gabigol.
O Martinelli joga muita bola, né, velho?
Não levaria, mano. Acho que não. É que o foda do Gabigol é que ele, pô, em momento decisivo, pelo menos jogando no Flamengo, ele tá sempre ali na hora certa, né, mano? Mas acho que na seleção ia ser diferente. Acho que não ia ser isso tudo aí, não. Eu acho, né?
E o Everton Ribeiro, tu acha que foi uma boa convocação?
Achei uma boa. Eu gosto do Everton Ribeiro, mano. Achei ele um bom jogador, muito bom.
O Everton Ribeiro, depois do implante de cabelo, ficou um grande jogador. Ele rejuvenesceu.
Ah, e agora ele ainda meteu o Levon, né? Pô. Nossa, ele ficar descolorindo toda hora vai dar ruim.
Uma tiarinha também. Eu, nos anos 90, eu sou um dos pioneiros em usar tiarinha. Botar uma faixinha.
É verdade.
Falou sobre cornetear e tal. É isso aí, tem que ter cornetinhas. Cornetinhas vão chorar, né? Eu voltei, o pai do Sul voltou. Então, ano que vem vai ter muita taça pra comemorar, pode ter certeza.
Agora aproveitando que o Renato tá aqui, quero fazer uma pergunta pra ele. Com 200 milhões não era fácil?
Mas era. O jogador que me boicotou na final. Eu não jogo mais.
Não, mas tu acha que rolou ali uma maletinha de dinheiro?
Olha, francamente, eu acredito que não. Resbalou ali, caiu, acontece, faltou foco. E pode ter certeza que eu, ano que vem, vou voltar. Vou voltar com tudo.
Will.
Não, espero que sim.
Tu acha que o... Olha só, depois do Tite vai sair, tá certo. E se fala muito de técnicos como Dorival e tudo mais.
Ah, não, de técnico eu sou muito clubista, vai, Renato.
É isso que eu ia te perguntar.
Muito obrigado.
Mas tu não acha que o Renato tem ainda potencial pra treinar?
Tem, né? Pô. E o Renato, ele é aquele técnico que é parceiro dos caras ali. Mano, eu acho que isso numa Copa é essencial, mano. Nos anos que a gente chegou à glória com a seleção, cara, era tudo uma resenha. O jogador era tudo parceiraço. Mano, tem que voltar essa cena. Mas agora já tá voltando, Os jogadores deixando de pagar pensão. Esse é o clima.
Esse é o Brasil que eu quero.
Esse ano nós vamos ser ex, certo?
É verdade. Eu vou falar de novo minha teoria. Tem uma teoria.
Nossa, sem pagar pensão, agravidando todo mundo.
6 mil e aí eras isso?
Essa é a ideia de Copa.
Muito bom. Eu tenho uma teoria, por isso que eu vou falar de novo a teoria. Cara,
Os R's, cara.
R's.
Renato Portaluppi.
Cara, o Brasil pra ganhar a Copa precisa ter muitos R's. Romário. Ronaldinho. Rivaldo, e nesse ano nós temos, cara, Richarlison, Rafinha, o Galvão precisa dos R's. Então,
a teoria.
A teoria é essa, cara, que acredita porque os R's
voltaram. Cara, vou começar a levar essa teoria.
Leva essa teoria. Faz um TikTok lá com as teorias.
Caraca, é verdade.
Só me marca lá.
Dá um IB.
E falta mais um R pro ano que vem. Eu acredito que vou ser convocado. Renato.
E o Brasil, tu acha que ganha a Copa?
Acho que ganha, mano.
É. Tua aposta vai no Brasil.
Mano, tô apostando muito que o Brasil vai ganhar a Hexa esse ano. Você é louco, a seleção tá muito boa, mano. O pessoal tá num momento muito bom. Tá jogando muito, o Ney tá jogando muito. Cara, eu tô muito confiante.
Arriscaria o nome de quem vai fazer o gol do título?
Putz!
Uhum.
O nome de quem vai fazer o gol do título? Cara, se for pra chutar alguém, eu vou chutar o Pedro.
Olha!
O Pedro entrando assim no jogo e marcando o gol do título.
De queixo.
Pode ser de queixo. Pra deixar a marca dele.
E quais seleções tu acha que são o perigo para o Brasil?
Cara, Argentina, né, obviamente. Argentina. Eu vou botar a França ali.
Uhum. É o top 3 França, também, é os três.
E a França agora tá com uns desfalques aí também, né?
Uhum. Pois é, né, cara?
Pogba já não vai jogar.
Não vai, é o Kanté, não sei se recuperou.
É, o Kanté também, acho que não joga também.
É, mano, já muda o meio de campo.
Mas esse pra mim é o meu top 3, mano.
É, o meu também, meu top 3 é esse 3.
Tem que cuidar.
E o...
Mas tem as seleções chatas também, né, que é tipo Bélgica.
Zebras, tem zebras também.
Zebras também.
Pode ser.
Tem que cuidar todo jogo.
Olha só, exatamente. Tem que cuidar muito, sabe por quê?
Do nada.
É sempre assim, ninguém passa a bola, eu vou chegando. Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra você. O Neymar votou em mim? Tu votou em mim?
Não votei.
Ah, como assim? Votou no Lula?
Eu justifiquei.
Ah, por que justificou, pô? É por isso que eu perdi as eleições. Menos um eleitor aqui.
Eu não tava no Rio Grande do Sul, eu tava em São Paulo.
Ah, e gremista com
escapou bem, hein?
Gremista. Assim, ó.
Mas eu não tenho problema de falar, ia votar no Bolsonaro.
Assim, ó, o que tu acha? Muito obrigado, meu eleitor aqui, muito obrigado. Assim, ó, muitos eleitores não vão votar. Quer dizer, não vou torcer pro Brasil por causa do Neymar, que anunciou o voto em mim, tá certo? Vai ter hate pro Neymar. Aí eu queria saber, o que que tu acha desses torcedores aí?
Que se fuder.
Mas assim, ó, e eles? O que tu acha aqui?
Não, primeiramente, tá? Primeiramente.
Ó, vou deixar o olho falar.
Como que confia numa nação que vota contra o presidente do Neymar?
É, não tem como.
Não tem como. Aí, ano de Copa. Vamos ser sinceros, tá? Vai entrar aquela lá.
Essa vai ser polêmica. Essa vai ficar com medo aqui.
Mano, ano de Copa, tá? Se o Bolsonaro ganha, o Ney vai ficar feliz. O Ney feliz na Copa, com o Bolsonaro na presidência. Mais 4 anos. Pandemia acabando, tá? É ex.
Olha só, tu sabe que eu ia fazer um plebiscito se eu ganhasse como presidente? Vocês não me elegeram, né? A Bruna Marquezine ia voltar com o Neymar. Certo? Mas a Bruna botou no Lula.
Cara, e por incrível que pareça, é a segunda vez que a Bruna Marquezine ganha em votação contra o Ney.
É verdade, né?
Ganhou lá apoiando
pior,
a Manu Gavassi.
Pior, Manu.
Pior.
E agora apoiando o Lula, cara. Que desgraça.
Faz o L comemorar comigo aí, gurizada. É nóis.
Cara, realmente a Manu. Será que a Manu tem mais influência que o Neymar?
Não, óbvio
que
não. Não, né?
Óbvio que não, tá louco.
Não tem, né? Mas ela tava de si agora.
A Bruna
Marquezine.
A Manu.
Mas os fãs, esse pessoal aí, tipo, de Bruna Marquezine, Manu Gavassi, eu acho que esse pessoal é bem mais, tipo, em questão pra votar, assim, pra um BBB. Esse pessoal é bem mais maluco de ficar a noite toda ali do que quem acompanha o Neymar. Tá,
é, isso aí,
eu
concordo.
É maluco.
O público do futebol é menos engajado que o público do Big Brother?
Cara, é a mesma coisa que tu chegar e criticar os fãs de K-pop.
Uhum.
É. Tá fudido.
Uhum.
É a mesma coisa.
Não faz mais nada
na
internet.
É foda.
Vamos fazer uma treta com os otaku.
Um abraço pra todos os fãs de K-pop.
K-pop, queremos vocês aqui. Ô, meu, tu falou pra nós em off que tu tinha umas histórias lá em São Paulo, porque tu não.
Tu tá morando
no sul ainda.
Tô, mano.
Pretende ir pra São Paulo. Mas tu vai bastante lá pra São Paulo, conta um pouquinho de como...
Cara, eu vou contar a história da primeira vez que eu fui pra São Paulo.
Ó, manda aí pra nós.
Cara, muito genial. Assim, ó, o que que acontece? Eu estava aqui um belo dia, em Porto Alegre, né? Minha cidade natal. E eu já gravava vídeo pro TikTok, tava fazendo live. Entrou um mano na minha live. Tipo, um parceiro, assim, entrou na live e tal. falou, pô, tu não quer vir jogar um fute aqui em São Paulo? Eu falei, caralho, vou ir pra São Paulo pra jogar um futebol? Não, mas tudo bem. Me bota no grupo lá, né, do Whats. Ele me botou no grupo, eu pensei, pô, vou ver quem é que tá nessa brincadeira, né? Aí cheguei assim, um monte de youtuber que eu acompanhava, fiquei, tá, porra.
Caraca.
O que vocês estão fazendo aqui? Me botaram no grupo errado, né? Eu, não, vou sair aqui, pessoal, calma aí. Aí, pá, tava filho do Falcão, tava uma rapaziada. Falei, mandei mensagem pro meu pai, ô meu, vamos ter que ir pra São Paulo. Vamos ter que ir pra São Paulo, não tem jeito. E a gente foi pra, justamente pra eu jogar esse fute, tá ligado? Só que nesse meio tempo que a gente foi combinando e tal, antes de ir, eu ia ter que ficar em hotel. E tem um cara, não sei se já ouviu falar, o Fute Black.
Já ouviu o nome.
Ele joga na Supercopa, ele tá sempre nos vídeos com a rapaziada. Muito gente boa ele, muito gente boa, meu parceiro até hoje. Eu mandei mensagem pro Fute Black e falei, irmão, tô indo pra São Paulo, assim, 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 eu faço vídeo pro TikTok, vou colar nesse fute, aí quando eu chegar lá, vamos gravar um videozinho, ele falou, bora, não sei o quê. E fui pra São Paulo. Cheguei lá, no fute, conheci a rapaziada toda, cumprimentei todo mundo, tava lá na resenha. E esse cara, o Fute Black, falou que se eu quisesse ficar na casa dele, eu poderia ficar. Tipo assim, me conheceu aquele dia. Eu falei pra ele que eu já acompanhava ele, né? Falou, não, se quiser ficar lá em casa, pode ficar. E quem é que tava na casa dele? Ficou eu, o Jeff Bala. Fiquei acho que uns 4 dias lá. Tava eu, o Jeff Bala, o Pedro Avelar, não sei se tu vai conhecer, vocês vão
já
conhecer.
Ouvi falar o nome.
Pedro Avelar. O Jota, que joga na Supercopa também. Uhum. Que tava no time do André Pereira. Tava o André Pereira. E mais um parceiro nosso lá, o Marquinhos. Aí eu, pô, fiz amizade com essa rapaziada, né? Que a maioria eu já conhecia. Eu acho que eu não conhecia o André, o Jota, mas conhecia ali o pessoal muito boa, a gente fez amizade. Depois do jogo teve um churrasco lá na casa deles. Mano, conheci muita gente. Agora voltando lá pro fute, o que acontece? O filho do Falcão tava lá, o Enzo.
Uhum.
Que tava lá pra Portugal agora esses tempos, voltou pro Brasil, o Enzo, que é meu parceiraço. Ele tava lá, e o primo dele tava lá também, que é o Vini, que é outro parceiro meu. Que ele é dos vibradores do YouTube, muito das antigas.
Nossa,
muito das
vibradores.
Muito das vibradores antigas.
Caiu a FUS, o vídeo deles. É uma
cara,
dupla,
eles
uma dupla,
não
né?
gravam mais.
Era uma
mano,
dupla,
eu
né?
Acho.
Eu lembro que eles estavam eu acompanhava eles. Eu lembro que os dois estavam tentando reerguer o canal até, né?
É, mano.
Eles bombavam muito, eles faziam vídeo com,
era estouro,
com,
mano,
com o Falcão,
estouro.
Né? Eu lembro, eles faziam desafios
aí,
e tal.
Aí eu tava conversando com o Vini e o Enzo meio que entrou no meio da conversa, assim, e tal. E eu até brinquei com o Enzo, falei, ah, meu pai tá aqui, ele jogou com o teu pai. Mostrei a foto do meu pai, ele falou, ah, o Doga tá aí? Que meu pai parece o Doga, né? Aí eu falei, não, é meu pai, tô brincando. Aí nós começamos a trocar ideia ali. Eu falei, vamos gravar no final do jogo? Ele falou, vamos. Topou gravar e tal. Falei, tranquilo, no final do jogo nós vamos gravar. Aí eu vejo ele meio que se levantando assim pra ir embora. Ele falou, Will, pô, minha mina tá enchendo... Agora eu posso falar porque eles não estão mais juntos. Minha mina tá enchendo o saco, vou ter que ir embora. Falei, puta, mano, estragou meu vídeo.
Puta merda.
Estragou meu vídeo a mina, né? Aí, do nada, ele falou bem assim, mas se tu quiser, tu pode ir lá na casa do meu pai, amanhã a gente grava. Eu fiquei,
caraca.
Falei, mano, minha primeira vez em São Paulo, eu vou na casa do Falcão.
Nossa, cara.
Eu vou na casa do Falcão. Aí eu, pô,
louco.
Manti a postura ali, né? Posturado. Não, vou ver se vai dar. Era óbvio que eu ia ir. Aí, cheguei lá no meu pai. O pai, nós vamos na casa do Falcão. Aí no outro dia a gente foi. Cara, eu sou tão sortudo. Eu tenho uma mistura assim de sorte, azar, né? O Falcão tinha feito alguma coisa que a cara dele tava toda roxa, eu não ia conseguir tirar foto com ele. A cara dele tava toda roxa, mano. Toda roxa. Mas ele pediu desculpa, aí eu gravei com o Enzo. A gente colou lá no AP dele. A gente gravou, o Falcão pediu desculpa daí, né? Que não podia gravar comigo. Falou que em outro momento a gente poderia gravar. E me deu uma camisa do Magnus autografada.
Bah, sorte e azar, Júlio.
É mesmo? Aí eu pensei, pô, esse pá até foi mais legal, né? Que acho que ele não ia me dar a camisa. Aí como ele não podia gravar, caraca, ele foi lá e me deu a camisa.
Que massa. Que da
hora. Essa foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, cara.
Meu Deus, tá.
E agora... já aconteceu isso.
E agora nos conta também sobre a Supercopa dos Impedidos. Tu foi agora, né? Pra cobrir. Tem alguma história pra contar,
cara,
pra gente?
Cara, muito genial a Supercopa dos Impedidos. Ali eu fiquei em choque, né, mano? Ali, porque, cara, eu consumo conteúdo no YouTube há muito tempo. Uhum. Há muito tempo mesmo. Assim, ó, bem das antigas mesmo. Lá quando o Cocielo começou, essa rapaziada toda aí. E a Supercopa, pra mim, é um auge. Tipo assim, eu chegar e jogar uma Supercopa é um auge, mano.
Sim.
Pra mim, eu acho que é tipo assim, é o que eu mais viso dentro desse meio. Jogar uma Supercopa. E...
isso, jogar. Jogar bem é outra coisa. Jogar.
É, jogar bem é outra coisa. É. Jogar bem eu já não posso prometer. Né? E, tipo assim, eu não joguei, mas de estar ali no meio com a rapaziada, uhum, sabe? Porque esse ano só podia convidado.
Sim.
Então, cara, tipo, pô, só podia convidado e mesmo assim eu tava lá no meio... Troquei ideia com todo mundo, fiz amizade. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, porque tem uma rapaziadinha que é fã, que vai assistir, fica do lado de fora. Cara, eu cheguei lá, a rapaziadinha me reconhecendo.
Que foda.
Vindo tirar foto. Muito, muito da hora, mano.
Cara, eu vi um vídeo que tu tava falando com o Thiago Leifert, né? Com o Fred dos Impedidos. É. E eles te trataram bem?
Cara, muito gente boa. Muito boa. Desse pessoal, assim, desse meio, eu não tenho de quem reclamar, mano. Todo mundo ali me tratou super bem. Tem gente, tá, que reclama muito do Fred.
Uhum.
Mas eu defendo o Fred, assim, ó, muito, porque o cara é muito gente boa. Muito gente boa mesmo. Ele... eu até entendo ele, às vezes, ser um pouco fechado. Porque o cara, ele é muito grande, né, mano?
Uhum.
Ele é muito grande, ele não sabe quem tá se aproximando... dele com boa intenção, com má intenção, ele não tem como adivinhar. E desde o primeiro momento que eu conheci o Fred, eu lembro da primeira resenha do Desimpedidos que eu fui, foi ano passado. O cara, o Fred foi uma das únicas pessoas que chegou na resenha e eu vi cumprimentando todo mundo. Ele não me conhecia, me cumprimentou meus parceiros que estavam ali comigo. Ele é muito gente boa, mano. Nesse quesito, eu não tenho de reclamar de ninguém ali.
É, ele tem muito jeito de ser bastante humilde, né, meu?
É, o... mano, ele é, mas o maluco mais gente boa é o Danilão. Cara, é absurdo. O Danilão é um carisma, assim...
Que é o Danilão?
É o velhaço, não sei se tá ligado.
Bah, não sei, sabe?
Ele
é
o
ali
do Desimpedidos.
Não sei, sei.
Não sabe?
Eu sei.
Tá, sabe? Não lembro. Uh-huh. De nome, não lembro.
Cara, vou te mostrar aqui.
Uh-huh. Danilão, não, por... é, pela foto,
ele
você acha que eu...
é muito gente boa, mano.
E tu ter entrado na NWB agora, isso aí, te dá uma porta pra jogar também no Desimpedidos, né?
É, mano, eu tô botando fé que ano que vem eu vou jogar, tá ligado?
Aham.
Esse daqui, ó.
Ah, eu não conheço, mano. Eu tá não ligado? Acompanho tanto, assim.
Não conheço.
Conheço
eu,
mais o Fred, o fui, Bolívia
eu
e o Chico Cunha.
Do...
é, o Chico Cunha, é.
Eu conheço o caso do Danilo
é
Gentili, que eu
também
lembro dele no Danilo Gentili, enfim.
Ah, foi
Chico. Ah.
O Chico também é muito gente boa.
É, parece ser bastante
o Chico,
boa.
O Bira. Eu fumei um cigarrinho com eles.
Olha só, esse é o cigarrinho do diabo ou o cigarrinho normal?
Não, normal.
Ah, tá bom. Se tiver lá, convida.
Legalizado.
Tava ajeitando a câmera ali, tu falou sobre o Farid?
Não cheguei a falar.
Fala,
sobre fala, que tu falou em óculos pra nós aí.
Pessoal, tava... cara, eu tava na Supercopa, tá? E... e tipo assim, eu nunca tinha conhecido o Farid pessoalmente.
Uhum.
Mas ele já me conhecia já. Ele já sabia quem era eu, porque ele me segue no Instagram.
Uhum.
Aí, pô, cheguei na Supercopa, era na fase de grupo. E na fase de grupo ia ter festa depois. Depois que acabasse ali os jogos, ia ter festa. Aí a festa começou, Penzinho, Brahma, uhum, aquela coisa toda.
Aí
gelo.
É os guris.
Aí o Farid já tava um pouquinho mais pra lá do que pra cá, já. Um abraço, Fari.
Ah. Aí... O Faridão bebe
curte um gelo, então.
Claro, ah. Tinha jogo do Grêmio ainda.
Meu, o Farid é louco normal. Imagina com os gorozinhos.
Aí o pessoal da NWB, não, fiquem aí que vai ter uma atração surpresa. Aí tava muito louco, tava eu, tava o Farid, tava o MC Rian, tava o MC Rariel, tava o MC Nossa, Daniel.
Caraca.
Mano, tava geral. Aí começa uma movimentação no estacionamento. Eu olho assim a carreta Furacão, do nada. A carreta mano, Furacão,
bro. O original.
Era uma cópia, mano. Mano, era um fake da carreta
Siga
Furacão.
Em frente. Para o lado.
Brotou do nada na Supercopa.
Caraca.
Passando assim, ó, lambendo os carros no estacionamento.
Não.
Aí quando eu olho, tá lá o MC Daniel lá em cima dançando. Bigão louco. Os caras falaram, ninguém sobe. Aí o MC Daniel subiu. Aí tava ele lá bem louco dançando. Subimos todo mundo na carreta Furacão.
Mentira.
Cara, tava lá na carreta Furacão, tava até o Farid lá em cima.
Até o da Farid dançando?
Até o Farid na carreta Furacão.
Meu, o Farid
cara, não tem
sou...
vídeo disso? Não tem
cara,
vídeo
acho
disso.
Que o... Sabe o Brownie?
Brownie.
Putz, jogou na Supercopa também, mano. Ele é estourado. Bem estourado. Ali do TikTok, acho que de futebol ele é maior, assim. Ele gravou um vídeo, acho que pega o Farid. Porque depois teve uma parte que eu não... Teve uma parte que eu não peguei. Que como eu tinha que ir embora, eu tinha que pegar metrô, e lá o metrô fecha meia-noite, aí eu fui embora um pouquinho mais cedo, só que depois eles subiram na carreta Furacão e saíram de rolê em São Paulo. Mano, e eu perdi isso, cara.
Meu Deus, cara, não acredito.
Eles saíram de rolê de carreta Furacão em São Paulo. E o Farid tava lá.
Ah, não!
E o Farid tava lá.
Pô, Faridão, curtindo a vida doidado.
E o Farid tava lá.
Farid em breve estará aqui, né? Dá pra vir de novamente.
Isso, exatamente. É. Renato, pergunta pro nosso convidado aí uma coisa bem peculiar, bem polêmica.
Uma coisa que eu queria saber, até para 2023, pra nós que somos gremistas, Odorico Roman ou Alberto Guerra?
Cara, eu tinha falado aqui no off que eu tava meio que por fora, assim, tá ligado? Pra mim... Os dois ali, né? Os dois estão... Vai continuar a gente da atual gestão ali. Que é o que eu não queria que acontecesse. Mas eu prefiro Guerra, mano.
Tu é mais favorável
Guerra.
Ao Guerra.
Deixa aqui meu apoio ao Guerra.
Eu mando direto o áudio pro Guerra. O Guerra vazou essas informações pra mim. A gente tá trocando figurinha já, né? Percentual da eleição ali. Mas vamos ver. O Odorico também é um grande jogador. Adoro o Odorico. Um abraço pro Odorico, um querido.
O que não vai mudar muito meu apoio também, porque eu não voto, né? Então... Então foda-se.
Ah, não voto? Não é sócio?
Não, não sou.
Ah.
Tem que me associar, mas eu não sou sócio.
É isso aí.
Vou aproveitar aí, contamos com o superávit do Will, né? O grande jogador aí.
Ô, Renato, vai trazer o Nenê?
Olha, uma boa pergunta.
Pra bater
pênalti. A tua pergunta é muito boa, mas a minha resposta é melhor ainda. Eu vou analisar essa situação do Nenê.
Muito, Renato.
Eu já passei o meu contato pra ele, já falei, ó... Vamos trocar uma resenha. Vamos ligar. Vamos tomar um chope.
Ô, Renato.
Oi.
Fazer uma pergunta agora. Do Grêmio, assim... No Grêmio, assim, quem... Tu acha que alguém, assim, chegou um pouco perto do teu futebol?
Olha, é muito difícil. Muito difícil. Mas, assim, um grande jogador que nem eu, na minha opinião, olha, chegou no calo do meu dedo, Paulo Nunes. Na história do Grêmio. Aí depois o Luan assistiu meus DVD lá, tentou implementar alguns lances, mas...
Tá aí, e tu acha que tu chega no calo do pé dele agora como comentarista? Que agora
olha...
Ele é comentarista, né?
Enquanto ele comenta, eu sou um dos candidatos a ser treinador da seleção brasileira. Então tudo certo.
Já responde a pergunta já, né?
Acho que já respondi tua pergunta.
Vamos pro tic-tac?
Vamos, tic-tac.
Atenção, galera! Às 9h17, não é mais 9h17 igual. Vamos para o tic-tac, copeiro! Vamos começar, então, o quadro do tic-tac, copeiro. Começa assim, ó. Eu pergunto pra você vai... É rede! Ó, derruba o copo aqui. Porra, meu! E um jogo inesquecível pra ti, meu?
Cara, um jogo inesquecível pra mim, Grêmio e Galo da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil 2016. Porque eu fui com o meu pai, né? Sempre fui em jogo com o meu pai. E, pô, primeira final junto, depois do 15 anos, sem porra nenhuma. Então aquela ali, eu comemorei mais que a Libertadores, mano. Comemorei mais que a própria Libertadores. Então, um jogo inesquecível pra mim é esse.
Pior que é real, né? Cara, eu também. Eu acho que a Copa do Brasil...
Eu também comemorei mais.
Não, parece que a Libertadores, tipo, pá, foi muito foda, mas...
Eu acho que se...
Copa do Brasil é uma emoção.
Tava engascado.
Mano. Eu acho que se a gente ganha uma Libertadores agora, eu comemoro mais, tá ligado? Do que a Copa do Brasil.
Sim, com certeza.
Mas aquele ali foi um atrás do outro, a Copa do Brasil eu comemorei bem mais, mano.
É que pensa, o Will tem 18 anos. Mano. Cara, o Will tinha...
Não viu nem 2001.
Cara, tu não viu 2001.
Mano.
Então tu não... Tipo assim, foi o primeiro grande título que tu viu.
É, mano.
Pô, então óbvio que tava gasgado, né? Tava foda, assim, tipo... Foda. Era quase um sonho delirante, né? De
e graças a Deus, via Copa do Brasil, e Libertadores...
Viu tudo junto depois. É. E agora tu tem que ver o Hexa do Brasil, que também não
tem,
viu.
Tem que ver
não
o
viu o
Hexa,
tem que ver também.
Tem que ter o Hexa da Copa do
e
Brasil
infelizmente,
também.
Infelizmente, vi um rebaixamento.
Eu não tava na comissão técnica, é muito
viu
bom
dois,
lembrar
né?
isso.
Ah, não,
é
dois não, tem quantos anos? 18 anos, nem viu.
Não
viu. O primeiro não viu.
Pô, pior, velho, que doideira, mano.
Tô ficando velho, mano.
Ainda bem que eu não vi. Ainda bem que eu não vi.
É, ainda bem que tu não viu.
Eu vi o do Inter, pelo menos.
Ah, pois é.
Exatamente.
E continuando o papo de alma copeira, claro... Gol de bola vadia, sensacional.
Nada,
né?
Era
eu
o Faustão.
Queria... É, não, a gente muda pra diversificar o quadro aqui, né? Qual é o teu maior ídolo da história do Grêmio?
Puta, da história do Grêmio é Renato.
Pô, muito obrigado.
Até por isso que eu fiquei nervoso aqui.
Ah, tá certo. Mas assim, ó, não precisa ficar nervoso, não. Até porque esse ano acabou. Vamos dispensar o Guilherme, vamos fazer umas contratações. Campaz não vai ficar.
Ah,
atenção.
O Guilherme tem que... Cara, o Guilherme, tá? Vou dar uma dica boa aqui pra ti agora. Agora, assim, ó, na lata. Guilherme, sabe o que que tu faz?
O quê?
Manda ele embora e pega, atrás do feminino, a Luane.
Joga muito.
Uma grande jogadora.
Muito. Bota ela. Bota ela no lugar do Guilherme.
É. Até a goleira certo? Lorena também eu vou colocar no gol do Grêmio. Passa mais segurança que esses marmanjos aí. Pelo
lateral também, a Sinara.
Ah, a Sinara é minha parceira. É? Um abraço pra Sinara, minha parceira.
Antes, tu até falou, né? Ah, o ídolo no Grêmio, mas tem um ídolo sem ser do Grêmio, um jogador...
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. Aliás, sou amigo do filho dele.
Ah, tá, sério?
Meu parceiro.
Caraca.
O filho dele?
É, o Cris também. Cris, nome dele, né? Amigo também.
Pergunta lá pro filho dele se ele leu meus DVDs.
Cara, eu acho que eu tenho aqui.
Manda aí pra ele. Renato Gaúcho, é melhor que Cristiano Ronaldo. Sempre,
mano,
sempre.
Uma das primeiras mensagens. Eu não sei se eu vou ter aqui, mano. É que a conta dele do TikTok foi banida. Mas uma das primeiras mensagens que eu mandei pra ele, eu mandei bem assim. Ah, e aí, tudo bem? Pô. Sou muito fã do teu pai, da hora que tu me segue e tal. Mas eu ainda não esqueci do gol do Mundial. Eu mandei assim pra ele, mano. Uma das primeiras mensagens que eu mandei pra
Caraca,
ele.
Caraca, velho.
E ele te respondeu daí.
Hã? Sim, sim. E ele que... Eles gostam do Grêmio aqui no,
pois
aqui
é.
no Brasil, né, mano? O sobrinho do Cris, que é o Diniz. Um abraço pro Diniz.
Ah, ele também é bem gremista,
ele mora,
né?
Mora aqui em Gramado. Ah. Mora aqui em Gramado, é gremista pra caralho, ele também. Foi com ele que eu comecei a conversar, depois comecei a conversar com o Cris. Muito gente boa, mano. Muito gente boa também. Convence teu tio aí.
Né? Já faz o apelo aí, ó. Já fala com o filho do Cristiano Ronaldo, fala com o sobrinho dele aí pro Cristiano Ronaldo encerrar a carreira no Grêmio. Ou pro, tá encerrando, né? 37 anos, tá jogando
então.
Aí.
Não, mas.
Tá em má fase, quando vê, se recupera aqui no Grêmio.
Ô, Diniz, ó. Fala pro teu tio aí. Fala pro teu tio.
Ô, convoca o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Eu tô precisando de grandes jogadores pra fazer uma campanha.
Não, mas olha só. Fala pro teu tio. Agora eu vou falar diretamente olhando pra lá. Fala pro teu tio que se o Diego Souza se aposentar, ele pode vir como titular. Mas se o homem ficar na ativa, aí ele vem, fica ali no banco por enquanto. Vai aquecendo, vai treinando.
É.
Vai assistindo um pouco o Diego Souza jogar pra ver como que faz aquela função ali de centroavante, tá ligado?
Pô, mas tu sabe que eu preciso de um grande jogador pra comandar o vestiário do Grêmio. Então imagina ter o Cristiano Ronaldo pra jogar um futebol, hein? Botar ele pra jogar no time B do Grêmio pra enfrentar o Aimoré. Vai ser espetacular.
Pode botar com a transição ali.
Isso, exatamente. Cara,
eu acho uma boa ideia. Fantástico, né? Boa ideia, boa ideia.
Uma boa ideia.
Acabou? Continuando o quadro Tic-Tac Copeiro. Não terminou ainda. Não terminou ainda. Um sonho para Will Duarte. Qual é o seu sonho maior?
Cara, o meu sonho é o que eu tô realizando agora, né? Que é conseguir viver das minhas redes sociais, viver desse meu trabalho, que sempre foi um sonho pra mim, isso daqui. E eu acho que tá dando certo, né? Pra vocês terem me chamado aqui. Né? Acho que tá acontecendo. E...
Caixa dele foi caro, hein?
Mas eu vou botar assim como algo mais pessoal, assim. Poder ajudar o pessoal da minha família. Algo mais da hora, assim. Uma resposta diferente.
Legal, legal. Sensacional. Uma ideia de alma copeira. Que grande Will Duarte. Mas vamos lá. Pergunta saideira é a penúltima.
Grande não. Então, 1,55 nessa porra, só visão. Mano, é impressionante. Qualquer criança de 6 anos que vem tirar foto comigo é maior que eu, mano.
Caraca.
Cara, é impressionante, mano. É sério, não? É sério. Parece que eu que sou a criança, mano. É absurdo.
Ô, isso é bom, porque daí tem cota, né?
Cota pra baixinho?
Cota pra baixinho. E aí tu cabe no coração delas. Ah, aprende aí, ó.
Não, não, mas estando no dela já tá bom. Já.
Viu? Romildo Bolzan pra você. O que tu avalia?
Puta que pariu. Putz, acho que a minha reação já deu. Cara, eu não gosto. Não gosto dele. Não
Nem gosto. Considerando os títulos...
Ah, mano.
O lado bom e o lado ruim.
Teve lado bom, mas eu acho que o lado ruim ainda espera o lado bom. Eu não. Ah, não consigo, mano. Não consigo.
O que que o Grêmio é pra ti?
Ah, o Grêmio pra mim é tudo, mano. Você é louco. Eu até tinha uma época que eu era mais desligadão, assim, tá ligado? Era gremista, mas era bem mais desligado. Só que depois que eu comecei em estágio, mano, assim, ó, eu sou muito gremista. Muito gremista. Tipo assim, absurdo. Depois, é que eu sempre tive o apoio do meu pai, né? Sempre ele que me incentivando pra ir no Olímpico, na Arena. E, cara, acho que hoje eu vou em mais jogo do que ele ainda, mano. Se eu tô aqui, eu não perco um jogo, mano. Não perco um jogo. Fui até no feminino agora. Porque, mano, eu sou gremista pra caralho, mano. Sou gremista pra caralho. Aí tem os caras que vêm mexer o saco, né?
Os fiscais.
Mexer o saco.
Usando o Grêmio.
Os fiscais de gremista, né? Fiscais de gremismo. Mas, cara, o Grêmio pra mim é tudo, assim. Não tem como. Até agora, quando a gente subiu, mano, não aguentei, chorei pra caralho. Tava lá em São Paulo, lá meu amigo chegou no quarto, eu tava chorando. Ah. Mano, chorei pra caralho mesmo. E é isso, mano. Acho que é essa palavra que resume tudo.
Então tá, vou passar a bola pros comentários com Noteg, o craque.
Vamos pros comentários então, gurizada. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui no chat. A gente já vai agora pro final, vamos ver. Ó, tem o Gabriel Polga, que é teu fã, hein? Gabriel Polga Piana. Falou, esse é brabo. Will,
salve,
sou
Gabriel.
Seu fã.
Tamo junto, meu rei.
A Karen Elizabeth também mandou um vamos.
É o Grêmio.
Gabriel Polga pediu um salve. Pediu um salve.
Mandei salve.
Tu falou salve, né? Tá.
É nóis.
Eduardo Secato mandou as bandeirinhas. O Ricardo que mandou as bandeirinhas. O Gabriel Polga de novo aqui, ele falou, Will Duarte, te amo, Falcão. Te amo, falou duas vezes te amo. O cara te ama, velho.
Acho que é da música, né?
Também
tipo, Will Duarte, te amo, Falcão. É a música, né?
Hã?
É tipo,
tá bom, tá, entendi.
Pô, mandar um abraço aqui também ao meu parceiro WL, lá do Rio de Janeiro. Tamo junto, meu cria. É nóis.
WL. Ó, tem o Guilherme Gonçalves aqui.
Ah, o Gui fazia postagem do Grêmio também, esse cuzão aí. É? Tá sempre lá na arena lá.
É?
É.
Esse aqui ele meteu assim, ó. William, o rei do autoprint.
Por quê?
Conta pra nós aí.
Mano, nas antigas lá que eu fazia postagem no Twitter, eu e ele fazia, tá ligado?
Uh-huh.
Aí nós tirava a print da postagem e soltava no Face, mano. Aí o pessoal começava a falar que eu fazia auto-print, tá ligado? Que
gostava, printava, tá ligado?
Eu não printava. Aí a gente pegou... Era eu, ele e o... Puta, mano, acho que é Denner Garcia o nome do moleque. Fazia postagem também. A gente se intitulou os reis do auto-print.
Vai, do auto-print. Mas era o print de quê, assim? De coisa engraçada?
Mano,
assim?
Era bagulho que eu fazia postagem do Grêmio, assim, de zoeira, tá ligado? Postava lá no Facebook e tal.
Mas tu postava com a tua conta um print... Ah, entendi.
Aí os caras começaram a pegar no pé, tá ligado?
Deixa eu ver, ele mesmo. Deixa eu ver, Gabriel Polga falou... Tá. O Guilherme Gonçalves pegou e falou assim, ó. Esse mesmo, né? Na arquibancada norte ele não vai. Caga. Por que isso?
Por que será? Foda,
mano. Tem gente lá que não gosta de mim. Aliás, um abraço aí pra quem não gosta de mim. Mas eu prefiro lá de Superior Norte mesmo, ficar tranquilo no meu canto.
Fica de boa. O setor que mais curte é lá, é Superior Norte.
É, mano, eu tô só indo lá, mano.
E quando for fazer os conteúdos ali no YouTube, tu vai fazer lá no Superior Norte? Puts, tipo, se não for dentro do campo.
Aí eu já não sei, mano. Aí eu acho que eu quero ir de arquibancada mesmo. Acho que agora tá mais suave, tá ligado? Se eu apanhar, daí é conteúdo, mano. Tá. Vou botar na thumb lá, fui no jogo do Grêmio, apanhei.
É.
Vou ganhar aqui.
Mas não vai mais aí também.
É, eu não vou mais.
É, lá.
Não, okay. Mas o pessoal tá de boa, pô. O pessoal agora tá mais suave. O jogo passado teve um lá que gritou o bagulho, mas já tava podre de bêbado. Já. Nem me estresso muito, só passei reto.
Tá certo.
É verdade.
Vamos ver. Latam patrocina o Will. Ah, tá. Tava falando naquela hora.
Oi, Latam.
Patrocina nós tudo aí, ó, Latam.
Vamos decolar juntos, pelo amor de Deus.
Deixa eu botar no...
Cara, aliás, falando sobre voo, fui pegar o meu voo da Gol pra vir agora aqui pro Rio Grande do Sul. Aí eu dou minha identidade pro cara. O cara. O William Vasco? Porque meu sobrenome é Vasco.
É Vasco?
Meu sobrenome é Vasco.
Caraca!
O cara olhou assim: William Vasco? Mas tu é vascaíno?
Ah!
Falei, não, sou gremista. Ele. Porra, rebaixadaço, hein?
Ah, putz!
Vai, do vascaíno ainda?
Do vascaíno.
William Vasco, gremista?
Ah, Vasco, gremista.
7 rebaixamentos.
Ah, sim! Puxou muito.
Nossa.
Teu sobrenome é português.
É.
Português de Portugal. É. Ah.
Urpux.
Vamos lá.
Achei que ele ia puxar o Abel Ferreira.
É, né? Também achei. Achei.
Esse aí tem que treinar ainda.
O Gabriel Polga de novo. Ele perguntou se o Will, esse é apelido. Esse é apelido Will ou tu escolheu ou é do Stranger Things?
Caraca.
É teu nome, né?
Putz. Mano, o meu nome, pra quem não sabe, é William. Muita gente não sabe que o meu nome é William.
Ah, para.
Muita gente acha que o Will é meu nome. Tem gente que eu boto lá, meu nome é William. Não, como assim? Não é Will teu nome? Eu falei, não. Pô, nunca vi alguém chamado...
O Smith.
O Smith é o Will?
Mas será que é o Will?
Eu acho que não é o Will.
Vamos ver agora.
Vamos casar aqui agora.
Inclusive, eu tenho uma notícia frustrante pra audiência do Papo Copeiro. O nome do Noteg não é Marlon. É Noteg.
Ah... É o Willard.
Não é o Will, não.
Ah, não acredito.
É o Willard, é isso aí.
É o Willard.
Viu só?
E o do Will I Am do Black Eyed Peas é o William também ou não?
Ah, é o William?
É o William.
E
William?
Esse meu nome.
Por isso que é o Will I Am.
E esse Will veio por causa da Super Raça Gremista.
Ué?
Eu frequentava a Super Raça Gremista. O pessoal começou a me chamar de Will e eu levei o Will pra frente.
Sempre era o William.
Sempre. É, mano. O pessoal sempre me chamou de William mesmo. Normal, assim, pelo nome. Aí depois que eu comecei a frequentar a torcida organizada com meu pai, né? Que foi a Super Raça. O pessoal começou Will.
Que legal.
Capa. Da hora, mano.
Aí hoje. Aí como, tipo assim, se eu botasse o meu sobrenome Vasco no nome... O pessoal ficou toda hora enchendo
saco.
Nossa, mas é o Will Vasco que torce pro Grêmio?
Ah,
eu falei, botei o Will Duarte. Will Duarte.
Pensou bem, porque iam pegar no pé.
Os caras enchem o saco.
Nossa, totalmente. Ó, o Wesley Menezes falou.
É o WL que eu mandei.
Ah, é o WL. Ah, diretamente do RJ aí assistindo. Meu parceiro Will, tamo junto.
Ainda.
Cauã mandou um salve, gurizada. Salve, salve aí, Cauã.
Salve, meu rei.
Gabriel Polga falou, frases do Rafinha, acho que fui bem no Grêmio vendendo Gatorade. Enfim. Entendi. Karen. Não. A Karen falou, Will, sua Bolsonaro. Nem feliz, tá. Ela tava comentando antes. Ah, tá.
Ela começou aqui.
Olha só. Pô, salve pra cara e Elizabeth, tá ok?
O Buceto Silva tá...
Ô, meu,
Buceto Silva.
Buceto
Silva é fazimento.
Grande Buceto Silva! Eita! Olha esse pentelho aí, meu.
O que ele mandou?
Ah, tá mandando salve aqui, ó. Salve, esse corte de cabelo é legal, estilo Coquinho e Diozinho, meu. Olha
Coquinho.
Aí. Coquinho. Ah, os caras são brincadeira.
Não, mas é que tá mesmo, né? Tá mesmo.
Aí é foda, né, velho?
Os caras não perdem tempo. Impressionante, cara.
É isso, acabou os comentários?
É, ele falou ali que o sobrenome dele é Silva e português também. E aí ele falou que o apelido dele é Seto.
É, sim. Aham.
Uhum. Wesley Menezes ali, ó. Eu, corintiano, carioca, assistindo podcast de gremista. Olha aí.
Caralho,
cara.
Ah, o teu
brother.
O cara é carioca e corintiano, mano. Muito nada a ver.
Mas ele cria conteúdo bem, também, ou era?
Não, mano, eu conheci ele. É que tem um aplicativo que se chama Yubo. É um aplicativo de amizade, assim, tá ligado? Que tu pode fazer live lá e ficar de marola. Aí eu entrei lá nesse aplicativo, fiz um monte de parceiro lá. Fiquei lá. A gente fica fazendo live um monte de vezes, vira madrugada fazendo live.
Caraca, mano.
E ele eu conheci lá, muito gente boa ele, mano. Tem outro parceiro meu lá também, uma rapaziada da hora.
Então isso aí, gurizada. Vamos finalizando mais um Papo Copeiro. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, que é muito importante.
Pedimos problemas... Desculpa pelos problemas técnicos.
É, teve bastante. Sempre vai ter, até a gente alinhar tudo. É os primeiros programas
ao vivo.
É muita coisinha ainda pra...
O Renato na live.
Mas então, Will, muito obrigado aí pela presença, cara. Tem um fenômeno
aí
do TikTok.
Que aí, é nóis. Segue eles aí. Quem não seguir tá de mal.
Se inscreve no canal. Aquela força pra copiar.
É isso aí. Considerações finais?
Cara, só te agradecer muito, Will.
Não, e que isso, tamo junto.
Quando tu tiver cada vez mais bombar, tu volta aqui.
Claro,
depois que tu for jogar lá, tu for jogar a Copa dos Impedidos, tu volta pra contar como que foi.
Conta a resenha.
Se eu jogar, vou voltar.
Vai jogar.
Manda um salve pro Will aí, que tá um grande fã.
Pô, Will, muito obrigado. E gurizada do Papo Copeiro, são sensacionais, são craques. E mais um craque também. Então tá, Will. Muito obrigado. Isso aí. Você é high grand estilo.
Tá certo?
Depois pede pra tua filha mandar um salve.
Aí tu tá se passando já.
Pessoal, então, muito obrigado. Não se esqueça, os patrocinadores estão aqui na descrição, Multiled Neon.
Não esquece de mim, Multiled Neon.
Multiled Neon, aí, ó. O Will tá querendo, hein? Tá querendo também.
Esse papinho de Will tá querendo aí.
Então é isso aí, gurizada. Um grande abraço. Ah, não, esqueçam de seguir. Fala aí tuas redes sociais.
YouTube, Will Duarte, TikTok, Will Duarte, Instagram, Will Duarte.
Difícil pra caramba, hein, gurizada. Will Duarte em todas as redes sociais. Sigam lá. E é isso aí, gurizada. Valeu, aquele abraço.
Valeu.
Até o próximo episódio.
É rede!